Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre, tudo bem por aí? Pois é, por aqui tá tudo bem, tudo tranquilo, por isso, mais uma vez, estamos chegando aqui na sua casa para trazer para você, para toda a sua família, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a par Emater. Quem fala com você hoje aqui sou eu, mais uma vez, Amarildo Alba, contando sempre com a ajuda ali do Gustavo Estela na sonoplastia. É 10 de junho de 2020, quarta-feira, vamos ver aqui, quarta-feira de lua cheia, dia da língua portuguesa e data também de comemoração do aniversário de Foz do Iguaçu, que completa hoje, né, 106 anos de sua criação. Oi, vamos começar aqui destacando uma iniciativa interessante que beneficia 7 pequenas cooperativas de agricultores familiares da região de Curitiba. Assessoria do IDR Paraná, SEBRAE e Secretaria Municipal de Segurança Alimentar de Curitiba, essas organizações, desde maio, estão conseguindo vender a produção de seus associados, que são frutas e verduras, diretamente na SEASA, lá no espaço do produtor. Bom, e por que essa iniciativa deve ser considerada importante? Olha, porque até aqui o único canal que essas cooperativas tinham para colocar a produção de seus associados era o PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar. É um bom mercado também, claro, mas que não compra todos os meses do ano. Nos períodos de férias, por exemplo, esse canal de venda fica comprometido porque param as aulas e para também a produção de merenda para os alunos. Com a SEASA agora esse problema então fica resolvido. E além de ter um local para vender o ano todo, essas cooperativas e seus associados podem ainda pensar em aumentar a produção, diversificando ainda mais os cultivos e chegando aí a um ganho maior no final de cada mês, no final de cada ano. Hoje, essas cooperativas, olha só, já vendem por semana cerca de 12 toneladas de frutas e verduras na SEASA. E olha que começaram essa experiência de negócio há pouco mais de um mês, né? Foi no mês de maio. E vamos seguindo aqui, trazendo para falar com você mais um extensionista do IDR Paraná que trabalha com produtores de gado de leite na região oeste do estado. É o Murilo Shibata, zootecnista do escritório de Marechal Cândido Rondão, que vai falar aqui para a gente sobre as principais recomendações que eles, os técnicos, estão levando para os criadores de gado de leite do município, né? Onde ele trabalha nesse momento de queda de renda, de crise provocada pela chegada do novo coronavírus. Vamos conferir o que conta para a gente, Murilo.
Muito bem, nós aqui em Marechal Cândido Rondon estamos dando ênfase em orientações focadas no manejo de ordenha, no manejo do ambiente e principalmente no monitoramento dos indicadores de qualidade do leite. No manejo de ordenha, procuramos focar nas condições higiênicas em que ela vem sendo realizada, na higiene do ordenhador, do local, do tempo em que ela é realizada, na utilização de pré e pós-dipping. A adequada atenção à limpeza e manutenção dos equipamentos, a utilização correta dos detergentes ácido e alcalino, além dos processos pós-ordenha relacionados ao resfriamento do leite, também são tratados com bastante frequência por nós. Na sequência, a gente procura também aí mostrar a importância de um ambiente que reduza a contaminação dos animais e favoreça o seu bem-estar. Haja vista que nas propriedades pequenas em que normalmente atuamos, há grande concentração de animais, o que acaba por favorecer ambientes insalubres às nossas vacas, principalmente em estações chuvosas. Em relação ao monitoramento, buscamos orientá-los na utilização de ferramentas já consolidadas para verificação da qualidade do leite, né? Como o teste da caneca, o CMT e, para alguns produtores, o acompanhamento via controle leiteiro oficial, onde amostras de leite individuais dos animais e dos tanques são periodicamente enviadas aos laboratórios da Associação Paranaense dos Criadores de Bovinos da Raça Holandesa, localizada em Curitiba, e analisados para critérios, né, indicadores microbiológicos, como a CCS, e também para critérios de qualidade nutricional, como gordura, proteína, lactose e o nitrogênio ureico no leite. De posse desses indicadores, conseguimos ir mais além na orientação técnica, além do habitual, orientar o produtor em temas relacionados à nutrição do rebanho, por exemplo. É importante destacar que quando o produtor adere ao controle leiteiro, ele está quase que obrigado a fazer anotações referentes ao seu rebanho, né? Datas de parto, datas de secagem, e com isso acaba se gerando indicadores ou técnicos que nos auxiliam ainda mais no processo de assistência técnica, né? Contribuindo na gestão do rebanho, na gestão da reprodução, por exemplo. É importante destacarmos em várias frentes os problemas que interferem na qualidade do leite. E é importante destacar que a obtenção do leite de qualidade é um processo contínuo, cíclico e que deve ser repensado a cada nova tecnologia que temos à disposição, a cada novo desafio. Os produtores que seguem a cartilha da qualidade, eles sabem muito bem a importância que esse fator tem no resultado financeiro do seu negócio, principalmente para aqueles que comercializam seu produto para laticínios que remuneram por qualidade.
É, eu e você ouvimos aí o zootecnista Murilo Shibata, que trabalha no escritório do IDR Paraná de Marechal Cândido Rondão. Ele que também deixou algumas dicas, algumas recomendações úteis para o criador de gado de leite, né? Destacando principalmente aqueles procedimentos que podem contribuir com a melhoria da qualidade do produto que sai da propriedade. Tudo isso levando em conta a situação de crise enfrentada pelo setor de produção de leite aqui em nosso estado. Crise provocada, principalmente, todo mundo sabe aí, pelos problemas de mercado que a pandemia do novo coronavírus trouxe aqui para a gente, diminuindo o consumo de alguns produtos derivados do leite, como o queijo, por exemplo, e levando até muitas indústrias, muitos laticínios a pararem as suas atividades de processamento temporariamente. Pois aí acabamos de receber aqui o relatório do Departamento de Economia Rural, o DERAL, da Secretaria da Agricultura. Uma atualização dos preços dos principais produtos de nossa agricultura, de nossa pecuária. Vamos dar uma olhada. São valores médios praticados aqui em nosso estado nesta última segunda-feira, dia 8 de junho. Arroz em casca, olha só, R$83 a saca. Subiu, hein? Erva mate em folha com carregamento no barranco, R$15,57 a arroba. Café beneficiado tipo 6, bebida dura, R$473 a saca, caiu também um pouquinho. E mandioca com preço baixo e estável, R$323 a tonelada. Feijão carioca, R$310 a saca, feijão preto, R$238, milho amarelo, R$38,37 e soja, caindo um pouco em relação à última semana, R$90,87 a saca de 60 quilos. Ainda aqui, olha, trigo, R$59 a saca, boi em pé, R$183 a arroba, e suíno tipo carne para o criador não integrado à indústria. Preço estável, R$4,09 o quilo. Bom, e antes de terminar, deixa eu lembrar aí você, meu amigo plantador de soja, né, sojicultor, que entra em vigor hoje, hein? Mais um vazio sanitário da cultura da soja. Vai durar 90 dias, termina em 10 de setembro. Nesse período, o produtor não pode manter em sua lavoura nenhum pé de soja vivo. A medida tem a finalidade de frear a proliferação, agora na entressafra, do fungo que causa a ferrugem da soja. Claro, para retardar o aparecimento dessa doença depois, lá na frente, quando a nova safra for implantada, lá a partir de setembro, outubro, mais ou menos. É, meu amigo, minha amiga, por hoje tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui, torcendo para que todos vocês aí tenham uma ótima, uma excelente quarta-feira. E amanhã, então, estaremos de volta aqui nesta mesma emissora, neste mesmo horário, mais uma vez, para a apresentação de mais uma edição do programa O Homem e a Terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá.